Só tá meio sem foco isso aqui ainda, não?
Pô, cara, eu tava aqui, ó, o pai tá on, meu, o pai tá on, ó. Ó, o pai tá on aí.
Que estileira, meu chapa. Tá virado, né? Vem de uma rave, de alguma.
Jogou uma aglomeração.
Isso. Tá louco.
E aí, meu irmão, como é que estamos?
Não,
Porra,
esse aqui,
obrigado.
tu sabe que eu tá aqui é como tá no Camp Nou, né? Dos podcasts. É mais ou menos isso.
É final
Se
de
bem que o Camp.
Champions?
É, não, o Camp Nou hoje não é um bom lugar para se estar, mas é, sei lá, o Allianz Arena.
Pronto. Parque dos Príncipes, Parque dos
Parque dos
Príncipes.
Príncipes, pô, que nome, né, cara? Um estádio que tem esse nome não pode dar errado.
Total, cara, sempre penso isso assim, sempre que se compara mais ou menos ao Brinco de Ouro da Princesa aqui no Brasil, né?
Maravilhoso, é. E porra, tem o Trafford que é conhecido como Teatro dos Sonhos. Isso não existe, que por sinal é todo no tijolinho aí, igual o teu AP.
Que é um apelo maravilhoso, né? Não sei por que aqui no Brasil realmente a escolha, não sei por que não, mas assim, a escolha foi pro moderno, né? Mas a gente podia ter tido outros tipos de arquitetura aí em alguns estádios do Brasil e tal, né?
É porque, cara, é diferente. A gente tem a Inglaterra tem aquela parada da arquitetura, entre aspas, comunista, que é uma parada padrão, que é maravilhosa de ver do alto, né? A gente, pô, se olha para Barcelona, por exemplo, é tudo padronizado e tal. Aqui no Brasil vem essa parada, liberal, de tipo assim, cada um faz o seu. Aí vira uma zona visual do caralho. E é
Não,
isso.
não só os estádios, né? Mas prédios também, né? As cidades
Isso,
também.
não, é prédio. Eu tô especificamente falando de prédio, porque isso acaba replicando nos estádios, né? O estádio nada mais é do que um retrato do entorno ali, de como a gente pensa a sociedade. E como a gente não pensa, cada um faz o seu.
Maravilhoso, maravilhoso. Ô Formiga, tá trabalhando muito agora nessa reta final de Champions. Como é que foi esse torneio curto aí? Ele não foi, ele não teve um impacto só pros times, não, só, né? Mas pra galera que trabalha também, né?
E aí tem várias coisas envolvidas, né? Você tem a quarentena com home office, que já é, como eu sempre falo, um ambiente hostil, né? É gato, cachorro, criança e tudo. Então isso já é um agravante. Aí você tem, no mesmo momento, o início do brasileiro, que a gente transmite, né? A gente tem o direito de transmissão de 8 clubes e ainda tá toda essa treta aí com a história da MP. Então a gente faz o brasileiro, faz a Liga dos Campeões e eu ainda inventei de lançar um curso, tudo ao mesmo tempo. Então assim, cara. Quem acha que trabalhar em casa é mole, tá por fora.
É, exatamente, tá por fora. E o que que você achou? Peraí, peraí, rapidinho, um minuto. Ó, já vou até passar uma dica de curso, de curseiro, já que nós somos curseiros agora, formiga. Ó, com a jaqueta, cara, eu percebi que esse fone aqui fica raspando na jaqueta e ele dá um problema de áudio pra mim depois na edição. Então pega um clips,
Maravilhoso.
certo? Bota aqui na jaqueta e aí fixa o microfone aqui, aí dá pra você mexer e ele não. Né? Se você não tem um.
Temos.
Temos, se você não tem um headset maravilhoso desse, do.
Pela empresa,
Fique
diga-se de
claro.
passagem, porque a parada dessa é cara.
É
A minha
caro.
que eu tinha aqui da Microsoft foi para o espaço, porque eu usando direto, cara. Impressionante como na quarentena esse tipo de aparelho encareceu e ficou desgastado, porque assim, o headset que eu uso ali não é para usar toda hora durante 5 horas por dia, né? Ele é uma parada para fazer um live chat, não sei o quê. Fora a Ring Light, que eu comprei uma no início da quarentena por R$ 160, aí eu botei na
Explodiu.
Amazon para falar comprar de novo. Aí tava 420, pô.
Sério mesmo?
O mesmo produto. A única coisa barata que eu comprei na quarentena, que não é barata, mas que não ficou encarecida e tal, foi essa Canon aqui, ó. Essa SL3, que tava no preço justo. Não sei se teve muita demanda por ela e eu consegui comprar, mas é outro mundo, né? Aí.
Mas, Formiga, me diz aí, manos, estamos on, né? O pai tá on. Fala pra mim, o pai tá on. Qual é a importância do Neymar na sua carreira?
Rapaz, assim, engraçado, ele me conecta muito com a geração PlayStation, que eu sempre falo que não é um termo pejorativo para mim, tá? Eu acho que a geração PlayStation, ela fez as pessoas, pelo menos os comentaristas, quem produz conteúdo de futebol, se preocupar muito mais em apurar informação, em saber o que está acontecendo, porque os caras são antenados, super conectados, vêm em campeonato europeu, jogam videogame, estão sempre sabendo quem tá indo para onde, quem tá jogando bem, quem não tá, conhece os times. Então, assim, isso cria do outro lado uma audiência qualitativa que vai saber, esse cara tá falando merda. Putz, o cara tá viajando, ele tá dizendo que o Harry Kane tá com uma temporada ruim, o cara meteu 40 gols, pô. Então, assim, não nessa, né? Tô falando quando ele teve no auge. Então, tipo, hoje esses caras são métricas para essas pessoas que não tem mais a razão Porque antigamente, isso o Eduardo Secconi, que foi analista de desempenho do Grêmio e jornalista, fala muito, que antigamente a parada, o Coroa, que não tinha nem rádio portátil para levar para o estádio, ele falava assim: como é que eu vou saber se eu gostei do jogo se eu não escutar o comentarista? É assim, eu terceirizava o meu entender opinião de futebol. Uhum. Total. E isso com o tempo foi melhorando. Você passou a levar o rádio para o estádio e começou a ver. Ih, o cara está narrando uma coisa e está acontecendo outra. Depois veio a transmissão de TV. Depois você tem mais transmissão de TV, que é Campeonato Europeu. Então o cara vê o jogo da Champions à tarde e olha a Libertadores à noite ou o Brasileiro, e a minha mulher fala muito assim: cara, é outro esporte. Uhum. E aí você vai aumentando a sua bagagem de informação e não fica fácil mais transmitir futebol. E eu acho que o Neymar representa essa molecada. Por quê? Porque o Neymar foi criticado um tempo pelo personagem, por ser CD, por ser um cara que eu até entendo, assim, quanto o impacto social, eu acho que o Neymar vale algumas leituras. Mas no desempenho esportivo, ele tem 10 anos no auge. Fora tá machucado, ele nunca jogou mal. E o moleque que acompanha, que às vezes vê mais o campeonato francês do que o comentarista que tá fazendo o jogo, ele sabe: meu irmão, o que esse cara tá falando do Neymar, meu irmão? Então, assim, o Neymar representa pra mim também, já que eu sou um cara que combato muito o saudosismo, eu levantei meio que essa bandeira, e é legal porque eu não tinha um Formiga, ou um PVC, ou um Vitor Sérgio pra falar pra mim. Quando eu cresci vendo futebol, eu só ouvi os caras falando: futebol de antigamente era maravilhoso. Putz, que campeonato horroroso. Aí eu me senti um azarado, assim. Eu falava: caralho, eu nasci na época errada, porque todos os picas ou morreram ou pararam de jogar. Eu só vejo jogador merda, cara. Eu adoro isso aqui. Como assim? Hoje, eu acho que eu cumpro um papel de dizer pro garoto, e eu acho que o Neymar representa isso, falar: você tá vendo os picas também. Você tem um Pelé pra chamar de seu, no caso do Messi. Você tem um Ronaldo para chamar de seu, você tem um Ronaldinho Gaúcho para chamar de seu. Então você faz as equivalências e esse moleque vai se sentindo não especial, mas tendo direito à memória. Ele fala: cara, eu tenho direito a ter lembranças agradáveis de futebol, porque eu também tô vendo caras bons. Porque não faz sentido, numa discussão racional, você achar que o esporte está ficando pior quando tudo no mundo evolui, né? Em Sim. termos de tecnologia e desempenho esportivo. Mas só o futebol, por algum fenômeno na natureza, parou de produzir talentos num determinado momento. Então, assim, eu acho que o Neymar, nesse ponto, é legal, porque ele representa essa bandeira. E foi legal que esses dias eu soube que ele assistiu um Polêmicas Vazias que eu fiz, comparando ele com o Ronaldinho Gaúcho. Porque eu acho que, em termos de bola jogada, desempenho, poder de decisão, regularidade, o Neymar tem mais bola que o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho pode ser mais encantador, ele pode ser um personagem que te agrade mais, isso é outra discussão. Mas bola, eu acho, o Neymar vai te garantir mais coisas do que o Ronaldinho. E aí tem gente que fica puta, mas essa molecada acha bom. E ele achou do caralho, assim. Eu soube por um parça dele que falou: meu irmão, eles ficaram impressionados com os números, com a comparação, que a gente não tem nem noção. O pessoal aqui te respeita muito e tal. Então, assim, eu fiquei super feliz. Que legal. Esses dias recebi uma mensagem do Pedrinho também, comentarista do Sport TV. Eu tava precisando que ele fizesse uma entrevista pra mim, pro meu curso. E eu nunca tinha trocado ideia com o Pedrinho. Aí consegui o contato dele, mandei uma mensagem. Cara, ele me respondeu com um áudio assim. Tipo, você fica: caraca, meu, o que você faz tá dando certo. O áudio dele, eu podia até botar aqui, mas não sei se o áudio vai ficar bom. Ele falou assim: Formiga...
Põe, vai.
Vou botar? Foi muito lindo, cara. Assim, sério, eu me arrepiei, assim, cheguei até a me emocionar, cara, com a minha mulher. Porque...
Você vê que às vezes é só o fato de você se conectar com a pessoa, porque a pessoa já tá ali, né, conectada, ela já... É que só nunca teve a oportunidade de te ver, te encontrar e de te dizer, né,
que isso é massa. E é um cara que eu vi jogar, cara. O Pedrinho, eu cresci vendo jogar. E aí hoje você escuta do cara uma parada assim, eu vou pôr aqui, peraí.
Pedrinho do Vasco, hein, pra nova geração.
Brunão, primeiro que eu sou seu fã mesmo. Tô falando pra fazer média, não. Como jogador de futebol, eu tenho muitos caras que eu admiro. E agora, como comentarista, eu tenho poucos. E você tá na cabeça lá, amigo.
Caraca.
Assim, mas é muito por isso, assim, por respeitar o jogo, entendeu? Eu acho que isso vem de um respeito ao jogo. Eu não botei isso aqui pra me exaltar, pra nada. Porque foi uma parada que me deixou tão feliz... E é uma coisa boba, né? Simples. E foi na mesma semana da parada do Neymar. Aí você fala: pô, um cara de hoje e um de ontem que te respeitam de alguma forma sem você nunca ter precisado babar ovo nem nada. Então, eu acho que a importância do Neymar ou desses caras é isso. Porque eles são ferramentas que eu posso usar para falar: você tá vendo o melhor que o esporte pode apresentar. aproveite.
Perfeito. Não, e são eles que te ajudam a potencializar tudo aquilo que você estudou e foi adquirindo, o seu vocabulário, a sua maneira de ler o jogo, essa maneira... Pô, o que seria de todo esse estudo, né, e toda essa base se não tivéssemos o Neymar aí, e se ele não tivesse ido pra final da Champions? Porque, pô, também grande parte do que a gente tá fazendo esse podcast aqui hoje é porque a final é PSG e Bayern de Munique, é porque a gente tem o Neymar. Eu queria ter o Formiga aqui falando, né, de Neymar, de PSG. Se fosse um outro time aí, se tivesse passado o RB Leipzig, talvez não estivéssemos fazendo e tal. Mas, né, mas enfim, você achou o que desse torneio curto? Você acha que favoreceu quem? Você acha que favoreceu ao Neymar também bastante, assim, meio Copa do Mundo?
Favoreceu a nós, assim, porque a UEFA encontrou uma fórmula, dentro de todo o caos. Eu fui muito contra a volta do futebol no Brasil durante muito tempo, só que a realidade na Europa, ela era outra, assim, de controle da pandemia, de respeito à pandemia, né, que eu acho que isso é o mais sério, assim, de você entender, o vírus está aqui e nós vamos respeitá-lo. Beleza que você vai ter episódios de gente descacetando, indo para isso, tem em todo lugar, assim, maluco tem em todo lugar, mas institucionalmente, os grandes países europeus respeitaram a pandemia. Erraram uns aqui, outros ali, mas no geral estavam uma coisa padrão. E não por acaso a parada foi para Portugal, que foi um dos países junto ali, Portugal, Grécia, esses conseguiram lidar muito bem com a pandemia, mesmo em situações econômicas diferentes.
São populações menores também, né? Populações Sim. menores, né?
Total, mas crises financeiras, né? Países Sim. que não estão nadando em dinheiro, nem Grécia, nem Portugal. Exato, mas... A UEFA conseguiu resolver da melhor forma. Cara, como é que a gente não fode o calendário e a gente consegue entreter as pessoas entregando uma parada irada? Eles criaram o Final Eight, que, pô, eles já tinham o Final Four da Nations League, né, que era a competição que eles substituíram os amistosos por uma competição entre eles mesmos. O eurocentrismo sempre existiu, né? Ele só tá voltando agora de uma maneira absurda. E aí eles conseguiram resolver essa parada mexendo no regulamento, óbvio que contaram com a compreensão de todos os clubes, perdendo dinheiro, porque vocês abrem mão de jogos, e isso tem acordo com patrocínio, isso vai gerar um problema com gente que tem direito de transmissão, porque quem pagou, pagou por X jogos, e agora você teve menos 6 jogos, né?
É verdade, então é muito...
Aí você tem uma grana envolvida em cada jogo desse aí.
Desculpa, você tem estádios a menos aí, estádios cheios a menos também, né? Você tem menos público, né?
Total, e aí quem perde diretamente são os clubes. O Paris Saint-Germain perdeu 200 milhões de euros aí, deixou de ganhar, né? O Marcelo Beckler lá em Barcelona, ele fala uma parada que é muito assustadora, não tem a ver diretamente com o jogo, mas tem a ver com a cadeia produtiva. O Barcelona, ele ganha entre 50 e 60 milhões de euros por ano no museu, que paga o salário do Messi. 60 milhões de euros paga o salário do Messi. Teve um dia agora recente que o Beckler tem um amigo que... O Beckler é o nosso correspondente em Barcelona do Esporte Interativo. O Marcelo Beckler tem um amigo que trabalha no museu. Ele falou, Marcelo, hoje veio uma pessoa no museu. Uma pessoa.
Uma?
Uma visita.
Mas tá aberto? Tá aberto,
então. Tá aberto. Teve uma visita. Então, assim, você imagina que esses 50 pau aí vão virar 15, 20... E olha o estrago que se você consegue fazer. Mas a UEFA pegou tudo isso, e aí a gente que produz curso sabe que também criar expectativa é tudo, né? Você deixar aquele gol, criar valor, agregar valor em qualquer negócio. Eles pegaram a parada sem estádio, com um jogo a menos, sem o jogo de ida e volta, e conseguiram transformar na maior expectativa recente, porque substituiu ao mesmo tempo Copa América e Euro, que deveria ter acontecido no meio do ano, Olimpíada, e virou uma mini Copa do Mundo com o que o futebol tem de melhor. Porque, convenhamos, o nível técnico da Euro, da Champions é melhor que o da Copa do Mundo.
É muito bom.
Porque as pessoas podem comprar o que elas quiserem. A seleção é obrigada a convocar quem tem, né?
Sim, óbvio. Não, no Paris Saint-Germain você tem ali... Hoje em dia tá cada vez mais uma seleção América Latina, né? Você tem uma coisa meio Uruguai, Argentina, brasileira, a cúmbia comendo solto. E mesmo os franceses estão meio... Tem uma latinização dos jogadores franceses. O Kipembe já tá parecendo tipo, meu, um zagueirão brazuca aqui, assim, sabe?
Né? É que a seleção francesa campeã do mundo em 98 e 2016, ela já tem uma mescla, uma miscigenação de imigrantes ou filhos de... que inclusive gerou um problema na França em determinado momento, né? O que o Zidane era tratado como o filho de argelino e não sei o quê. Mas quando ganha, a galera esquece, né? Tem um documentário bem bom chamado Le Bleu, na Netflix, eu não sei se ainda está lá, mas conta o período de 96 até 2016, que era o período de começo do auge e depois declínio e reconstrução. Não chega a bater na Copa de 18, mas mostra todo o processo, como foi importante essa aceitação, que tem a ver com a discussão racial muito forte também na França e tal. Então, assim, essa latinização, essa mescla, essa coisa meio misturada, de fato, ela tem tudo a ver com essa discussão que aconteceu, com a forma que a França entendeu que ou aceita que Paris é do mundo ou você não vai conseguir ter um time para chamar de seu, né? Porque a única capital grande da Europa que não tinha um time que preste era Paris. Na verdade, sim, Berlim ainda também não tem, né? Mas Paris hoje tem... O projeto já deu certo. Dependendo de ganhar ou perder, o projeto já pegou a marca e fez isso. Hoje você fala de Paris, provavelmente se a gente fosse assim uma trip de amigos. Pô, vamos para Paris. Beleza, a gente vai para um barzinho, vai para uma boate, vai para uma balada, mas, pô, vamos no Parque dos Príncipes?
Lógico.
Vamos no museu? Vamos não sei o quê? Porque hoje eles têm essa atração esportiva, né? E isso começou em 2011.
Não, e assim, quando a gente fala de PSG em particular, você tem uma coisa do patrocinador, né, da Nike ali, e o PSG é o único time de futebol onde não é Nike, ou que quer dizer, é Nike, mas você também tem uma grande participação do Air Jordan, que é uma marca parceira paralela à Nike, ela pertence à Nike e tal, mas é onde a Nike acaba investindo a coisa da moda, a coisa do fashion, né? E aí é onde tudo vai se conectando, que eu acho que esse Paris Saint-Germain acabou que... O cara deve estar muito feliz agora nesse momento, porque tudo que ele meio planejou tá rolando, cara. É uma molecada, é só jovem, é jovem legal, é descolado, conecta com o FIFA 20, o FIFA 20, com o FIFA 21, conecta com a Nike, conecta com, né, com as marcas esportivas, conecta com todo mundo, assim, então, e o Neymar meio que foi pra isso, né, cara, ele tá assim, agora, 15 dias atrás não era nada disso.
Não era, talvez, em relação ao PSG, entre aspas, porque o Neymar, este ano, ele toda vez que teve em campo, assim, o Neymar, até o momento dessa gravação aqui, são 26 jogos, acho que 22 gols e 19 gols e 12 assistências. Então, assim, o cara se envolveu em 31 gols diretamente em 26 jogos, fora as jogadas que ele abre espaço e que ele acaba gerando o gol sem ser diretamente, né? E as atuações, assim, uma caneta aqui, os clipes que ele gerou, né? Porque isso também, sim, é super importante para essa cultura, sim, pop aí que o PSG está incorporando. E aí tem um possível título de Champions, a volta do Neymar, que se for campeão vai ser eleito o melhor do mundo, e o Mbappé, capa do FIFA 21. Tudo parece bobagem, mas acaba construindo no imaginário do jovem ou do adulto descolado, que eu nos coloco aí, né? O cara que tem essa mente jovem e tal, porque a juventude tá na cabeça, né?
Claro.
Então, aí a gente joga e tal. E isso vai construindo na cabeça das pessoas, pô, que puta time legal, pô, que time simpático, que time... Então, assim, hoje você vai ali para comprar material das crianças, você tem mais caderno do PSG disponível do que do Palmeiras. Tem mais caderno do Barcelona do que do Corinthians para comprar. Claro. E o PSG, assim, ele mudou a identidade visual recente, né? Deu uma modernizada no escudo. Ele faz essa parada com o Air Jordan, que torna todos os casacos, todas as roupas, uma parada street.
De desejo, usável, né? Um objeto de desejo, né?
Total. Então, e assim, eu acho que tá rolando uma fusão do espírito da cidade com o clube e com essa brasilidade, que sempre foi importante na história do PSG, né? Com Raí, sim, Leonardo, Ronaldinho, e agora mais exacerbado com o Neymar e com o Thiago Silva, cara. O Thiago Silva pode encerrar a passagem dele levantando a orelhuda lá. Ou seja, ele vai virar, ele já é o maior campeão francês, ele pode virar o primeiro campeão da Champions pelo PSG, e foi capitão e que respeitou a instituição durante 10 anos, quase.
Pelo ele Milan, ele ganhou pelo Milan?
Pelo Milan, não. Ele sai exatamente numa entre-safra ali desse Milan vencedor com esse Milan em reconstrução. Aí vai ele e Ibra pro PSG, né? Mas o PSG teve Beckham, o PSG teve outras figuras. Então, assim, o jogo virou muito, cara. Assim, a quarentena, a temporada como um todo fez muito bem ao PSG, porque, assim, o Barcelona entrou em crise, poderia ser o ladrão do Neymar, né? Assim, pegar de volta, não vai levar. Os outros também, a crise fez com que todo mundo ficasse meio sem grana. Então, no final, o melhor lugar para o Neymar tá é lá mesmo.
Claro, pois é, exatamente. E agora, até isso realmente vai fazer mais sentido ainda se ele acabar levantando, até mesmo se não levantar, mas ele já tornou esse Paris Saint-Germain, acho que ele já chegou num lugar, e daqui a alguns anos a gente vai estar lembrando desse Paris Saint-Germain aqui. É importante a gente ter essa noção de, às vezes, a gente deixa passar alguns momentos e depois só a gente acaba, em tudo na vida, né, valorizando e tal, mas no futebol, principalmente, degustar alguns times que estão aí em ação. Agora, Formiga, a gente tem aí, então, um encontro entre dois países que se organizaram muito bem. Você estava falando de toda a reconstrução da França dentro dos seus títulos mundiais, e a Alemanha tem essa história muito parecida também, toda a sua reconstrução e tal, com o título mundial também aqui em 2014 e tal. Então a gente tem aí o encontro de duas grandes potências, por mais que eles tenham os seus jogadores estrangeiros, a base ali é a alemã contra a França e tal. O que você acha que vai dar nesse confronto? Vamos trazer um pouco o Bayern agora para a conversa.
Eu acho que o Bayern é bem favorito, porque é uma máquina muito mais azeitada, mas o PSG tem uma parada, ele tem uma estratégia de jogo veloz e direto em vários momentos, com o Mbappé, com o Di Maria, com o Neymar, que pode machucar o Bayern, né? O Bayern tomou sustos do próprio Barcelona, meio cachorro morto, mas mesmo assim ainda deu umas mordidas. E se você pega na semifinal, a mesma coisa. Assim, o Lyon teve chance de fazer 1-0, 2.
Foi um pouco assustador ali, né, Formiga? Você fala, caramba, achei que esse Bayern era imachucável.
É, mas não é. Ele faz uma opção de subir o bloco de marcação todo e fala assim, eu vou te esganar aí. Só que se eu consigo sair, é meio que... Você que pratica, e eu já fiz também, é como se assim, você faz toda a aposta na finalização em cima. Mas se você dá um espaço, você toma raspada no jiu-jitsu, o cara te vira. O Bayern topa correr esse risco, assim, ele topa ser raspado. O problema é você ter a qualidade de raspar e manter a posição.
Perfeito, você tem um Neuer, raspar, né? Você tem um Neuer ali atrás, né?
Uhum. Então assim, você pode dar essa raspada e tomar de volta. E mesmo assim, o cara te finalizar no movimento. Mas eu fiz essa comparação com o MMA, porque assim, o futebol não deixa de ser essa coisa meio bélica e marcial também, de eu ter que invadir o outro, perfeito, entrar na área do outro.
Perfeito. E a raspada também pode ser um gol sofrido, mas você sabe que você consegue virar o jogo depois, que é muito Bayern também, né?
Exatamente. Até porque você perde o ponto ali na luta do jiu-jitsu, mas ainda tem o tempo para empatar, para virar, enfim, até para finalizar o cara. Então dá. O Bayern fez isso. O Bayern tem muito mais qualidade, aí tem... O dinheiro compra qualidade, o dinheiro lapida qualidade, apesar do Lyon ter um trabalho de base maravilhoso, é o melhor trabalho de base da Europa não, mas da França com certeza, porque você tem o Leipzig fazendo um trabalho de base muito bom, o Dortmund e tal. E aí entra falar de França e Alemanha, que fazem trabalhos de base muito bons. Aí o cara fala, pô, mas o PSG saiu comprando todo mundo, uhum. O Bayern compra todo mundo, mas eu estou falando da cultura dos países. Você pega uma França que lapidou caras como Hazard, Drogba, Benzema. Gente, inclusive, fora o Benzema aí, que não é nem nascida na França. Mas eles têm um sistema de scout, de olhar para o entorno e fazer essas compras com os caras ainda baratos. Tá lá o Lyon com o Awa, o Bruno Guimarães é um exemplo de scout. O Bruno Guimarães estava aqui. Por que que o Real Madrid não pegou? Por que que o Barcelona não pegou? Por que que o Bayern não pegou? O Lyon que pegou. Total. E aí tem todo o mérito do Juninho Pernambucano e tal. A Alemanha é ainda mais assustador, porque é uma escola que viveu crises ali em 2006, 2010. Aí eles falam, ou a gente reformula isso aqui e eu quero um novo estilo de jogador. Eu quero uma nova Alemanha. Aí eles vão fazer parceria nas escolas. A Federação Alemã mete jogador, ou a sua teoria de futebol nas escolinhas e tal dos bairros e começa a produzir, ó, Özil, Neuer, uma galera que jogou junta na escola do bairro. Total. E aí você vai produzindo esses caras talentosos. O alemão padrão era o quê? O grandalhão, cintura dura, que era o que a gente ouvia do Galvão Bueno. Que é um estereótipo, porque o Beckenbauer nunca foi cintura dura, o Klinsmann nunca foi, o Gerd Müller nunca foi. Mateus. Mas enfim, Matheus também não. Aceitemos esse padrão. Hoje, você tem tudo menos isso. Kimmich, Goretzka, Thomas Müller, enfim, todos, o próprio Boateng, que é um zagueiro lapidado lá, que é zero cintura dura.
Gnabry, né? Outros, Gnabry.
Gnabry é a mesma coisa, o Özil, que eu já citei agora, que nem tem mais espaço na seleção, mas que é pura técnica.
Royce,
que se machuca demais, o que é uma pena, o próprio Mario Götze. Então você tem um padrão de produção de jogador que muda racionalmente. Eles escolheram produzir uma nova espécie de jogador. E aí você tem o Bayern sendo o máximo expoente disso, né? E é um trabalho massa de hoje, clube-empresa, e clube estatutário, porque o Bayern pertence metade a Adidas, metade, né? Em parte a Adidas, em parte a Allianz e majoritariamente aos sócios. Mas aí é um time que, pô, olhou para o mundo, manteve o seu estilo, lapidação, faz uma parada que é meio cruel, compra os melhores dos rivais alemães, então ele garante o domínio dele ali e estende isso para a Europa. São 8 semifinais em 9 anos, em 11 anos. É assustador, pô, não é por acaso. Então você tem planejamento aí.
Mas ele tem uns momentos onde esse Bayern fica muito quase invencível, né, cara? Lá em 2012, contra o Borussia, também na final da Champions, tal, ele tava nesse nível, assim, de você falar assim, cara, é muito seleção alemã isso aí, velho. É muito seleção alemã do 7-1 isso aí, cara.
É, e tem uma parada também que é assustadora, que é essa parada do ritmo. Porque você olha pro Bayern, você não pensa, pô, que puta time físico. Não, você tem o Lewandowski ali, que ele não para de correr e termina o jogo como se estivesse entrando no São Paulo Fashion Week. O cabelo nem, não sai nem do lugar.
Cara, pode ter.
Entendeu? Assim, uma elegância, cara. O Kimmich corre feito um condenado e termina o jogo ali com aquele par de olhos azuis, olhando para você como se tô aqui por acaso.
Então,
mas você tem uma engrenagem, e aí a Alemanha, essa Champions é muito sintomática, e o futebol já deu esse recado com o Liverpool, com outras equipes, que a pressão lá em cima, na marcação, marcar também é atacar, né? Então, quando eu esgano o meu adversário lá em cima, eu tô atacando e marcando ao mesmo tempo. E essa, eles chamam na Alemanha de Gegenpressing, que é quando eu perco a bola, eu já tento roubar de novo, e você tem um tempo para isso, é 5 segundos no máximo.
Perfeito.
O Guardiola fazia muito isso. Hoje, aquele estilo tic-tac do Guardiola, se ele não for acelerado, como o City é, você não consegue jogar contra essas equipes. Então, esse estilo alemão de pressão absurda na marcação se espalhou. Você tem o Jorge Jesus fazia isso no Flamengo, o Klopp levou isso para o Liverpool, o Guardiola, em parte, já fazia isso e faz isso no City. E se você pegar dos 4 semifinalistas, 3 têm esse modelo de marcação, né?
Uhum.
Menos o Lyon, mas de vez em quando faz. Então, o futebol hoje é esse. É você
Atalanta,
tentar fazer
né? A Atalanta joga assim também,
muito,
né?
Muito, muito. Então, assim, hoje o futebol é feito de ciclos. O ciclo hoje é esse. Daqui a pouco alguém vai encontrar a resposta, né? Porque eu sempre falo lá no curso que o futebol é uma eterna busca por respostas.
Legal.
O jogo te dá as perguntas e você procura as respostas. Nesse momento, a resposta foi dada. É a marcação o tempo inteiro. É todo mundo junto. Porque se tá todo mundo junto correndo ao mesmo tempo, eu não preciso correr tanto. Porque tá todo mundo ao mesmo tempo, é em bloco.
Ah!
E a resposta daqui a pouco vai vir. Alguém vai encontrar uma maneira de sair dessa pressão. O Lyon conseguiu, inclusive, em alguns momentos. Mas é questão de tempo. E aí daqui a pouco vem de novo. Então é maravilhoso também ver essa onda, né?
Que essa pressão alta que você aumenta, né? Você ganha na maioridade, né? Você aumenta o número ali de jogadores. E que a gente sempre fala quando a gente joga junto às vezes, é da inversão, né? Inverte a bola, porque nessa inversão você tira um monte de cara que tá ali. Agora o duro é você inverter a bola nessa pressão, né?
E conseguir sair dela, né? Ontem no jogo do Lyon, você via jogadores do Lyon com muita qualidade para sair dessa pressão. O Bruno Guimarães, o próprio Aouar lá, o Caqueré, esses caras que têm essa facilidade. O Busquets, por exemplo, que hoje já está mais lento, mais velho, ele não conseguia.
Uhum.
O Barcelona não conseguiu competir porque não conseguia sair dessa pressão. E às vezes é um cara, o De Jong conseguia. O De Jong recebia uma bola de costas, girava. E no que eu giro, eu já abri o campo. Quando eu abro o campo, eu já dou um respiro. Aí eu vou criando um efeito dominó no adversário. Porque se eu sair de um, outro vai ter que vir. Se outro veio, abriu algum espaço. E aí você vai. Tá, 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 tá.
Então,
tá,
então falando nisso, é aí que tá a arma do PSG. Se tem um time que consegue sair de uma pressão alta com habilidade, pá, 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 e foi, é o PSG, né?
Total. E principalmente se tiver Verratti em campo, o Paredes, que é maravilhoso, o Marquinhos talvez tenha um pouco de dificuldade, mas dá sustentação. E aí quando você sai dessa pressão, você dá uma acelerada e usa um contra um do Neymar, do Mbappé, do Di Maria, tem jogo. Temos uma final. O PSG tem chance de ser campeão, sim. Se fosse um playoff da NBA, sei lá, 5 jogos, eu acho que o Bayern era muito favorito. Mas são 90. 90 contra caras que estão com sangue no olho, com uma leveza de jogar. E isso parece bobagem, mas você nota quando os caras estão conectados entre si. Tipo assim, pô, que legal tá aqui, cara. Tá massa tá com esses caras e eu quero jogar. O trio MSN passava essa sensação, né? O Barcelona dos 3 atacantes e tudo. E acho que esse PSG passa um pouco disso também.
PSG não passava isso, né? Isso era louco, realmente. Cara, essa observação pra mim é muito clara quando o Neymar sai com a caixa de som agora na final... que eles vão pra final e ele vai, eles ficam ali com a galera comemorando e tal. E você vê que ele tá como um imã, né? Tá todo mundo em volta dele curtindo ele. Mas, cara, fica muito claro também quando o Neymar tá andando e tá todo mundo em volta dele sem curtir ele também.
Que tá pesado, você vê pela carga, pela sobrancelha do Neymar que tá assim, ao invés de tá assim, o olho e tal. E assim, cara, eu acho o Neymar, eu entendo que todo mundo vai querer justificar no dinheiro, falar assim, ah, ele ganha pra isso, ele tem que suportar essa pressão. Mas eu não conheço ninguém que ou tenha jogado com o Neymar, ou que seja amigo do Neymar, que tenha algo pra reclamar do Neymar. E assim, é impressionante pra um cara desse tamanho, ele ser esse cara que, tipo, ele é o pica, mas ele é maneiro, ele é legal, entendeu? Ele podia não ser, ele podia ser um escroto, assim, o status dele, a sociedade aceitaria que ele fosse um escroto, entendeu? Tipo assim, sabe, quase que inatingível, mas ele não é, e ele comete erros, porque assim, o Neymar, ele provavelmente, ele é o personagem que todo adolescente jovem gostaria de ser. E um cara que tem uma leitura, esses dias eu pensei em escrever sobre a parada dos parças, ela já foi tida como pejorativa. Mas eu acho que tem um movimento tão bonito aí de você, cara, eu quero para onde quer que eu vá, eu quero levar os meus. Porque assim, não importa se eu tô em Paris, se eu não tiver com a minha essência da Baixada, eu não tô feliz. E o Adriano que chutou o balde lá por causa do pai, de depressão e tal, e voltou para a comunidade, as pessoas acham lindo. O Neymar, ao invés de voltar, ele levou os caras. Isso deveria ser visto como uma parada social maneira. Falar, caralho, o cara tem... Aí, porra, ele paga os parças, ele faz não sei o quê. Mesmo que ele pagasse, e não é verdade, porque todos têm os seus negócios, mas mesmo que ele pagasse, foda-se. Porque, assim, o dinheiro é do cara e, em parte, é a alegria dele. Se os caras não têm condições de estar em Paris ou em Barcelona, ele que pode, banca. Se isso fosse verdade. Então, em parte, durante alguns anos, pode até ter sido verdade. E, cara, se isso é o que mantém ele competitivo e feliz, qual o problema? Você conversa com todos esses que vão embora, os caras falam, a minha vida eu já ouvi isso de vários. Era treino, casa, treino, casa, treino, casa, treino, casa. Aí eu pergunto, pô, tu morava em Milão, ou tu morava em, sei lá, Munique. Você nunca consumiu Munique? Porque eu fico pensando assim, pô, deve ser massa ir pro parque, ir pro museu.
Jogar na Fiorentina? Jogar na Fiorentina?
Só que assim, o jogador tá cagando pra aquilo ali, em média, a maioria. Ele tá ali pra uma relação somente, não escravocrata, mas é profissional. Ele vai jogar e vai embora pra casa dele.
Ele quer voltar, né? Ele vai jogar um tempinho pra depois voltar pro Brasil. É mais ou menos
isso. É esse movimento. Ele tá sempre pensando na volta. O Gerson fez isso. Jogou exatamente na Fiorentina, mas tá feliz é no Rio de Janeiro, porra. Tipo assim, não dá pra julgar. O Romário abriu mão com o melhor do mundo, do Barcelona, pra vir jogar no Flamengo, que ele queria era o futebol, o dia a dia dele ali na praia, na barra e tal. E tipo assim, eu vou julgar? Eu não. A história vai, porque o Romário poderia ter um status mundial que ele perdeu, porque enquanto ele tava competindo com o Madureira, o Ronaldo tava metendo gol no Real Madrid, fazendo, entendeu? Então assim, eu acho que isso em termos de mundo, Ronaldo e Romário nem conversam, porque o Ronaldo tá em outro lugar, entendeu? Ele bate papo com outra galera. Uhum. E o Romário preferiu bater papo com a galera dele do quiosque lá, com o Filé, com o Peixe, será que é o nome dos amigos dele lá? O Batata, que é o grande amigo dele. Mas assim, eu lamento pelo profissional, mas pelo cara, eu falo isso por mim, assim, eu vim para São Paulo por uma relação profissional, hoje eu tenho parceiros, você é um deles, o videogame me ajuda pra caralho, quando a gente joga ali o FIFA também. E tal, o futebolzinho, que você foi o primeiro cara a me levar para um futebol aqui em São Paulo, e aquilo tem um resultado na minha aceitação da cidade, porque eu falei para você, né, eu só me sinto morando no lugar quando eu jogo bola nesse lugar, mas se eu pudesse pegar meus amigos de infância e trazer para cá, eu faria. Só que cada um tem sua vida, entendeu? O Neymar conseguiu fazer. Eu acho, às vezes, a gente meio cruel com caras assim, entendeu? E cobrando posicionamento político, às vezes, dos caras. Pô, eles nunca foram estimulados a ter esse pensamento a vida inteira. A gente não dá educação pros caras e quer que eles agora tenham um senso...
Aí ele consegue, pelo talento dele, chegar lá no lugar e aí a gente acha que a gente tem, então, agora o direito, já que ele conseguiu vencer lá, né? De cobrar dele algo que a gente não deu pra ele, né?
Total, ele nunca foi estimulado a pensar, ele tinha que sobreviver. Era passar das peneiras, era estar sempre ali, o foco dele foi sempre futebol, esquecido por nós. Aí ele surge rico, aí eu falo, agora eu quero te ouvir. Fala aí, porra. Meu irmão, eu nunca quis ouvir esse cara, eu só quero agora, porque ele tá milionário. E tipo, beleza, eu acho que ele poderia ser melhor assessorado, se posicionar aqui e ali. Poderia, mas não é do cara, como o Jordan também sempre fez questão de tirar o pé dele fora, e acho que o Jordan pode ser muito mais criticado do que Neymar e outros caras no Brasil, porque o Jordan é formado, o Jordan foi estimulado a pensar numa faculdade, o Jordan ele recebeu esse estímulo, ele tem uma história de racial nos Estados Unidos,
podia ter sido mais LeBron, né? Podia ter sido mais LeBron, né?
Que era aí que eu ia chegar, as pessoas fazem comparação, porra, tá vendo o LeBron? A gente não tem um LeBron pra dizer, porra, olha o nosso LeBron. Caraca, meu, olha a cultura americana e o esporte americano, o LeBron no mínimo completou o high school, no mínimo. Sim. Aqui você tem 70% que nem chegou nisso.
Até porque pra jogar lá, né, se você quer entrar na NBA, você precisa ter, né? Não tem...
Exato, o LeBron é uma exceção que saiu da escola direto pro time, mas todos os outros passam pela universidade. Então assim, mesmo que leve a universidade no pagode, o cara pelo menos está ouvindo, está convivendo com outras culturas, está sendo estimulado a pensar questões ali, vamos fazer uma paralisação aqui, vamos... Sim. Reclamar com o reitor.
Vivendo a vida do campus, né? Viver a vida do campus.
Exato. Né? Então, assim, cara, a gente é muito cruel com isso aí. Acho que o Neymar conseguiu dar uma reviravolta maneira, suportou umas porradas bem grandes, né? De 2 anos para cá, foi meme mundial com a história de simular as faltas, que acho que isso é a responsabilidade dele, porque aí é o campo que tá falando. Não é quem ele namora, não é se ele vai pra balada ou não e tal. Porque, na boa, o Ronaldinho Gaúcho fazia tudo isso e a gente achava do caralho. Olha aí. Sim. O futebol verdadeiro. E ele não conseguiu ter auge 5 anos da vida. O Neymar faz toda a putaria que faz e tem 11 anos de futebol em alto nível.
É, eu assim, ele claramente, em algum momento, ele deixou realmente, ele né... Pra mim ficou muito simbólico, que é um momento onde realmente eu peguei mal, quando ele deu a mão pro cara e quando o cara foi pegar a mão, o cara no chão... O cara caído no chão no campeonato francês, ele foi esticar a mão, quando o cara foi dar a mão, ele tirou a mão. Ali naquele momento, fiquei muito putz, o que será que tá passando na mão dele, na cabeça dele, assim, sabe? De aonde ele tá achando, quem ele tá achando que é e tal. Mas eu entendo 100%, concordo 100% com o que você diz. Acho que a gente tem que ter uma tolerância maior. E o Neymar, ele é um símbolo brasileiro, tanto pro bem quanto pro mal. Ele desperta as discussões, ele faz a gente conversar, ele representa, e isso tá muito claro agora, na final da Champions, ele representa toda uma geração que pira nele, que cria o Ney Day, que é o óculos, o Juliette e o Moicano. Então, assim... é legal a gente degustar e desfrutar, como a gente estava falando, desse momento, dessa final. Mas eu quero saber, Formiga, você acha que o duelo é realmente Neymar versus Lewandowski?
Para melhor do mundo, sem dúvida.
Digo o duelo da final, não digo do melhor do mundo, digo o duelo da final. Você acha que é um contra outro ou você acha que tem algum underdog aí no Bayern de Munique?
Tem. Tem Thomas Müller, tem o Kimmich, tem o próprio Neuer, que pode ser muito decisivo em algum momento e vai se tornar um goleiro bicampeão de Champions, se for campeão, né? Campeão do mundo. O cara ganhou praticamente tudo, né? O Neuer só não tem Euro
e Libertadores.
E Libertadores. E aí, segundo o Muricy, não presta porque não tem Brasileirão também. Então, porra, não pode conversar. Não tem Brasileirão, quem é esse cara? É. Mas assim, é uma dinastia, né? Você tem umas figuras importantes aí. O Di Maria, que é um cara que esses dias eu tava lendo uma entrevista com um psicólogo argentino, ele falando que o Di Maria tem muitas lesões no adutor da coxa por conta de alta pressão que ele se coloca e um quadro de depressão que ele já teve. E isso acaba gerando muitas lesões, que é uma
parada... Ele se lesiona em momentos decisivos, né, sempre.
Isso, exato. Foi na reta final da Copa, foi assim, várias vezes. Agora não, né? Parece o Di Maria voando. Você tem o Keylor Navas, cara. O Keylor Navas pode ser, isso é impressionante. Ele pode ter 4 Champions em 5 anos. Isso é muito louco. E um cara que a gente fala quase nada, né?
Quase nada, total, cara. E desde a Copa lá de 2014, se eu não me engano, aqui pela Costa Rica, ele já vem arrebentando.
É bizarro. Tem um filme, né, sobre a vida dele, né, no Netflix também, que é muito legal. É tipo uma cinebiografia, assim, não é um documentário, é um filme. E filmes de futebol são difíceis de fazer, mas esse ele pega muito o lado humano de um cara que, porra, nasce do nada na Costa Rica e chega no Real Madrid, porra, sabe? Lembra do Gol, daquele filme, daquela série?
Lembro, claro.
Só que o cara é mexicano, né? E chega no Real Madrid. O Keylor Navas é o Gol de verdade.
Pode da crer, vida real, cara. Entendeu? Pode crer, total. Procure esse filme, inclusive, Gol, tem 2 filmes. O Gnabry.
Ele é um cara que foi tido como flop em algum momento, que é aquela explosão da bombinha que não rolou, né? Quando ele estava no Arsenal e tudo, mas assim, muita força física. Ele esteve na final, que por sinal, nesse dia 20 de agosto, que estamos gravando isso aqui hoje, completam-se 4 anos do título olímpico do Brasil, né? E o Gnabry estava naquela final. É,
Olha,
ele tava no,
caramba.
ele tava em campo pela Alemanha. Aquilo era uma Alemanha C, mas o time era forte.
O
E tinha o
Kimmich
Gnabry.
estava nessa seleção também?
O time,
Kimmich
acho que
não, né?
não. Acho que tava o Timo Werner, tinha uns outros caras aí. O Goretzka, se eu não me engano, tava. Tem que dar uma olhada depois naquela final. Mas o Gnabry é um cara de muita força física. Que o lado de campo do Bayern, ele é muito usado, como já foi com Robben, Ribéry e tal. Então, essa linhagem foi mantida. É, o Douglas Costa foi lá para fazer isso, não conseguiu também por lesão, o que é uma pena. O Coman tá lá para isso. Agora chegou o Sané do City.
O Davies, né, que acaba fazendo também essa.
Isso que é ala de origem e virou um lateral maravilhoso, que é outra história linda. O Alphonso Davies tem uma história maravilhosa, porque ele é
Canadense, né?
nascido. Ele é canadense, mas ele chegou no Canadá com 5 anos. Ele é da Libéria, depois morou em Gana e saiu como refugiado para o Canadá. E acabou sendo abraçado, estava jogando no Canadá. E olha o scout do Bayern, e buscar um lateral no Canadá.
Né, na MLS, né? Jogando Whitecaps lá no
Exato. Então,
Vancouver.
assim, eu até falei na transmissão do jogo, eu participei de Bayern Lyon, falando, cara, e isso mostra, ainda mais nesse momento de intolerância com que a gente vê países europeus jogando imigrante no mar, fechando fronteira, os caras só precisam de uma chance. Todo mundo tem alguma coisa para te entregar, eles só precisam de uma luz. E o futebol, ele é um conector de várias histórias legais, por isso. Você tem várias histórias maneiras, né? De o cara como o Goretzka, que chegou, ele era mais magro que, sei lá, essa vareta aqui. E hoje virou uma tora de forte, e um cara com autoestima, com várias questões. O Awar, se eu não me engano, era o Awar, não lembro se era o Awar ou o Kakere. Em 2010, ele estava em campo levando a bandeira da UEFA para a final da Champions. Aqueles molequinhos que levam a bandeira. E o
Olha,
cara agora estava numa
caramba.
semifinal de Champions. O Thomas Tuchel e o Nagelsmann, que era o técnico do RB Leipzig, o Nagelsmann foi o cara que estava jogando. Quis largar a carreira, o Thomas Tuchel falou: não, vamos trabalhar. Eu acho que você tem potencial para virar treinador e tal. Você é um cara que lê o jogo, manteve ele no futebol e o cara virou um fenômeno com 33 anos. E o Alphonso Davies, que é essa história maravilhosa de um imigrante, refugiado, né? Não é nem imigrante, que virou o melhor lateral esquerdo da temporada.
E você fala da tradição que o Bayer é muito louco. O Bayer perde algumas peças, mas ele repõe a peça e mantém o mesmo padrão de jogo. Então, tamanha é a tradição nisso que eles têm sempre até um reserva meio James Rodríguez, né? E aí quando perde o James, chama o Coutinho, porque o Coutinho é o James do Bayer hoje em dia.
Eu diria que é o James que deu certo, talvez, porque tem metido
Joga,
uns
tá,
golzinhos.
rende melhor, né?
Acho que está mais à vontade. No início da temporada foi até titular. E a temporada é outro cara de uma história louca, porque ele chega no Bayern para ser emprestado. E tipo assim, o Barcelona pensando, tomara que fique, que o Bayern exerça o poder de compra. Aí o Bayern resolve não comprar. Aí ele vai voltar para Barcelona. Só que o Barcelona entrou em crise, não tem dinheiro para reforço e chegou um novo treinador que adora ele. Então, tipo assim, ele pode voltar grandão
Mas
pro
e...
Barcelona.
Ah, então o Coutinho não tá. Ele tá emprestado pro Bayern agora, é isso?
Emprestado, ele foi emprestado e o Bayern pode exercer uma cláusula de compra. Tipo assim, sem negociação. Chegou, tá aqui, o valor é esse, pum, eu quero ficar.
Perfeito.
Só que o Bayern já tinha avisado que não ia usar. A não ser que mude agora. Eu acho difícil porque tá muito em cima da hora.
Mas ele acabou fazendo falta pro Barcelona nessa reta aí, né?
Fez porque assim, Dembélé não funcionou, Griezmann não funcionou, quer queira quer não, o Coutinho no ano passado meteu seus golzinhos até contra o Manchester United e tal. Então assim, no final ele poderia ter entregue uma a mais que o Barcelona não teve, mas os problemas do Barcelona são bem mais estruturais, é o não saber parar, entendeu? Não tem ciclos vencedores, a hora que você sabe parar no auge e começar a trocar o ciclo, a galera não sabe. O Barcelona insistiu numas figuras que não tinha mais condição.
No fim, cara, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e realmente vai dizer que o grande time que a gente viu aí nesses últimos anos acabou sendo o Real Madrid, e talvez eu não tenha assistido o Real Madrid da maneira que eu tinha que ter assistido ali naquela época, que era uma coisa assim, como eles se mantiveram durante tanto tempo. Acho que nem o Barça conseguiu fazer o que realmente o Real Madrid fez nessa época, assim.
É
E
tricampeão de
acabou também, né?
Champions, acabou com o Cristiano, né? O Cristiano vai embora, tanto que o Zidane volta agora, mas já não tem o Cristiano e tal. Assim, o Real Madrid como instituição ali vencedora, ele se manteve. A grande questão que se discute é legado, né? Porque assim, qual é o DNA do Zidane como treinador? O que que aquele time deixou de legado? É difícil você ler. são peças maravilhosas que ele conseguiu fazer com que executassem as coisas da melhor maneira. Porque o Barcelona do Guardiola, aí esse tem legado, né? Esse é um time que tem a história do tic-tac, de Xavi, Iniesta e Busquets, fora o Messi de falso 9, não sei o que e tal. Então, o Barcelona, taticamente, ele com certeza está numa prateleira de relevância histórica gigantesca. Mas em termos de conquista, esse Real Madrid é absurdo.
E a mentalidade vencedora, que é muito parecida com essa do Bayern, né? Você tem ali, pô, você tinha o Sérgio Ramos, o Marcelo, o Cristiano, o próprio Zidane ali comandando tudo aquilo e tal. Você fala, meu, esses caras, quando o bicho pegar aos 45, alguém vai subir mais do que alguém ali e vai guardar a caixa. Que é o que fazia o Sérgio Ramos, né? E que é o que faz o Miller, o Lewandowski, esses maledetos que você fala, mano, não dá pra saber se eu ganhei esse jogo até o juiz apitar o final, porque os caras são...
Isso é muito complicado. E tem o Bayern, tem lá o Mia Samia, né, que é somos quem somos. E é tipo, isso é de uma confiança quase arrogante, mas assim, eu sempre defendo isso também, não lembro se a gente já conversou sobre isso na outra gravação que fizemos com o Claudio e tal, mas assim, o Pica, ele, eu acho que assim, ser arrogante é inerente ao fora de série, entendeu? Se ele não for, e a simbiose entre autoconfiança e arrogância, ela é uma linha tênue, mas assim, a minha impressão é que eles têm de ser assim. Porque se eles não tiverem esse sentimento de eu sou foda e eu preciso esmagar o outro, ele não vai ser.
Se ele não blinda a mente dele acreditando nisso, ele vai ser engolido. Porque se ele der a brecha na mente ali, acabou.
Exato. Era o Last Dance, acho que deixa isso muito evidente. Como o Jordan levava coisas pro pessoal para se motivar e falar, eu sou pica, eu sei, todo mundo sabe, mas eu preciso provar isso especificamente para este cara.
Total, os pequenos.
Entendeu? Tipo aquele, senta lá, Cláudia, né, que a Xuxa falando, senta ali rapidinho, então, tipo, deixa eu te mostrar isso aqui, e você pega isso no boxe, é muito evidente, como é um esporte individual, isso fica muito claro, o Mike Tyson era assim, Holyfield,
né?
Pô, Mohamed Ali nem se fala, o Ali, assim, ele é o ápice da arrogância simpática, né, porque você vai, cara, o cara é tão nojento do ponto de vista da autoconfiança, que é legal de ouvir,
exato.
Mas ele é a maior prova, ele fala, eu vou lhe ganhar, assim, não sei se agora, se daqui a 5 minutos ou 10, mas vai acontecer. O Anderson Silva foi assim durante muito tempo, e aí era tido como um cara que humilhava os outros e não sei o quê, o Conor McGregor assim. Então assim, a arrogância, a confiança que tá no Mia Samia aí, é isso, cara, somos quem somos, quem quiser, quem não quiser morde a placa, que é o que fez o Vidal, né? Não sei se você chegou a ver essa imagem, a imagem da nossa repórter cinematográfica.
Ali.
É morto e ele toma um gol e cai na placa de publicidade. Aí ele tá tão puto que ele começa a morder a placa de publicidade da UEFA e respirar fundo, assim, você ouve o barulho dele. É como se tivesse um pitbull ali revoltado porque não conseguiu, se frustrou, né?
É cinematográfica essa imagem, até porque o estádio tá vazio, então realmente parece que foi uma filmagem ali, né? Mas era um cara tomando um gol numa semifinal de Champions. Formiga, valeu, mano. Eu vou deixar essa conversa por aqui pra gente ter esse especialzinho aqui, final de Champions League, tá bom?
Cara, foi uma honra danada. Estar aqui é sempre como eu falo, agora eu vou adaptar aqui, tô no Allianz Arena, no Santiago Bernabéu, no Parque dos Príncipes.
No
Parque do Príncipe, né? Que é um histórico maravilhoso aí de uma monarquia. Mas é isso. Quando precisar, tamo junto. Sempre
tamo
que
junto,
tiver,
mano.
É nóis.
Obrigado. Sabe que eu te adoro pra caramba e a honra é minha de ter você aqui. Pra mim, penso igual ao Pedrinho.
Então, tamo junto, né? Você sabe, né?
É nóis. Valeu.
Tá bom? Obrigado, mano. Valeu. Um abraço.
Abraço.
Obrigado.